a desvio de finalidade a fim de se atender interesses próprios.
Pensando em uma solução mais estruturante, a mudança da atual prática das emendas de comissão para que elas cumpram o seu objetivo, que não é atender partidos políticos, parlamentares especificamente nos seus interesses, mas sim para atender a projetos estruturantes do país. Obras de infraestrutura, resolução de problemáticas na educação, na saúde e assim por diante.
Cristiano Pavini afirma que é preciso acabar com o modelo atual.
É essencial uma reformulação desse desenho que está posto das emendas parlamentares para que o legislativo não atue mais como ordenador de despesa, que é o que na prática o parlamentar assumiu, esse papel de ordenar a despesa de seu executor, indicando inclusive o CNBJ que vai receber o recurso, e passe a exercer o seu papel constitucional de foco na legislação e na fiscalização, e não como um direcionador do gasto público.
Para o especialista, é preciso que haja uma lógica das necessidades nacionais e o atual modelo prejudica a eficiência do gasto público.
Para Dora Kramer, a punição para quem usou indevidamente as emendas parlamentares deve acontecer. Acompanhe.
A Polícia Federal puxou um novo fio da super enrolada meada das emendas parlamentares. E esse fio complica mais gente poderosa. Na semana passada, a ação da PF e do ministro Flávio Dino, do Supremo, expôs o uso indevido, para dizer o mínimo, né, da indicação desses recursos por parte do presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Depois, a investigação mostrou que o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, fez o mesmo, sendo que nem ele, nem Costa Neto têm esse direito, porque não são parlamentares. Já foram, mas não são mais. Ontem o caso chegou ao presidente da Câmara, Hugo Mota, que, segundo a polícia, teria autorizado o acesso de Eduardo Cunha às emendas. Se a gente lembrar, e além disso, há dezenas de inquéritos sobre ilegalidades no uso das emendas correndo do Supremo, a conclusão é que o Congresso vai ficando cada vez mais enrolado por causa do uso abusivo dos recursos do orçamento e que a conta desse abuso pode até demorar, mas um dia vai chegar.
Falta uma semana para o início do recesso parlamentar e o Partido dos Trabalhadores inicia campanha nacional para pressionar o Senado a votar a PEC que acaba com a escala 6x1. O presidente nacional do PT, Edinho Silva, orientou ativistas e apoiadores do partido a ampliar essa mobilização.
O pré-candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, disse que tem expectativa de ver, como cidadão, o Senado votando antes das eleições a PEC que acaba com a escala 6x1. A declaração foi feita no evento Participa São Paulo, junto a estudantes na capital paulista.
E eu acredito que a Câmara fez esse trabalho já. E o Senado pode, como casa revisora, pode rediscutir o tema. Mas eu gostaria de ver esse tema discutido ainda esse ano, como cidadão. Eu acredito que há uma expectativa muito grande do país de que esse tema seja deliberado, né, numa direção. Né? E eu penso que o Congresso já recebeu vários estudos de várias instituições empresariais e de trabalhadores para mediar, que é o papel do Congresso, é justamente mediar um entendimento entre capital e trabalho no que diz respeito à jornada de trabalho.
A votação voltou ao centro do debate político e aumentou a pressão sobre o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá, responsável por definir o andamento da matéria na casa. Embora o texto tenha sido aprovado pela Câmara dos Deputados, a tramitação na casa segue sem calendário definido. Em entrevista exclusiva à Jovem Pan, a autora da proposta e deputada federal Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, elevou elevou o tom das críticas e afirmou acreditar que Alcolumbre está promovendo algum tipo de manobra para impedir que a PEC seja apreciada antes do período eleitoral.
Então é muito grave que o Congresso esteja na sua última semana de trabalho, às vésperas do recesso parlamentar, com todo mundo sabendo que depois do recesso parlamentar a gente entra no processo de eleições. Eleições não vai ter Congresso faltando pautas essenciais para o Brasil. As pessoas vão estar no território, vão estar na base, vão estar fazendo eleição. Essa me parece uma manobra para não tratar um tema que é extremamente relevante e que mobilizou o Brasil inteiro. Qualquer lugar que você vai, todo mundo fala sobre o fim da escala 6x1. Se nós não aprovarmos essa matéria ainda agora, com toda certeza essa dívida ficará na conta do Senado da República e a gente deve pressionar ainda essa semana para tentar alguma sinalização possível, porque é inadmissível que a gente vá para o recesso parlamentar em um ano de eleição sem que o Senado cumpra o seu dever e a sua responsabilidade frente à pauta da classe trabalhadora brasileira.
Parada na gaveta do presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, a PEC que acaba com a escala 6x1 não deve ser votada nesta semana. O texto chegou à Casa Alta no dia 28 de maio. A votação está travada e nem foi repassada para a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. O presidente nacional do PT, Edinho Silva, orientou ativistas e apoiadores do partido a intensificar a mobilização e ampliar a pressão política para que o Senado coloque a PEC em votação antes do calendário eleitoral. Os trabalhos legislativos na Câmara dos Deputados e no Senado seguem até o dia 17 de julho, com retorno previsto para 1º de agosto. Apesar disso, a disputa eleitoral deste ano deve reduzir significativamente a presença dos parlamentares em Brasília, pelo menos até o início de outubro, logo após o primeiro turno.
E a fila de pautas prioritárias sem desfecho no Congresso antes do recesso é grande, hein? Acompanhe os detalhes na reportagem do André Anelli.
Na Câmara dos Deputados, o Palácio do Planalto tem pelo menos 5 medidas de interesse em tramitação. O projeto de lei da misoginia, que criminaliza atos de ódio, desprezo ou violência contra a mulher. O projeto de lei que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos para crimes hediondos, como homicídio doloso e lesão corporal grave. O texto que aumenta o teto de faturamento do MEI, o microempreendedor individual, de R$ 81 mil para R$ 144 mil reais por ano. A renegociação das dívidas de produtores rurais com bancos públicos. E a regulamentação da inteligência artificial, que estabelece que a IA de alto risco precisa de auditoria e supervisão humana. No Senado, são menos textos prioritários em tramitação, mas é onde se concentram os mais delicados para o Poder Executivo. A PEC 6x1, que acaba com a jornada de 6 dias de trabalho por 1 dia de folga. A PEC da Segurança Pública, que dá mais poder para a União coordenar o combate ao crime organizado e cria o Sistema Único de Segurança Pública. Tem ainda a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos, essa política que é considerada necessária para regulamentar a exploração de minerais essenciais para a transição energética e tecnológica. E o Redata, que cria linha de crédito do BNDES para empresas e startups investirem em centro de dados, armazenamento em nuvem e em inteligência artificial. No caso do Senado, a tramitação dos textos é mais desafiadora, já que o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, não passa por um bom momento com o presidente Lula. Ao invés de dar andamento às prioridades do Planalto, Alcolumbre, inclusive, se prepara para votar a proposta de emenda à Constituição que cria a aposentadoria diferenciada para os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias. A PEC é considerada pelo governo como uma pauta-bomba de grande impacto fiscal para a União. Segundo estimativa do Ministério da Fazenda e do Planejamento, a medida amplia a insuficiência financeira dos regimes de previdência em R$ 3 bilhões por ano. De Brasília, André Anelli.
Em evento em São Paulo, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, falou da importância de um pleito eleitoral livre. Acompanhe na reportagem de Matheus Dias.
Paulo Gonet foi o convidado especial de evento com empresários em São Paulo. A Jovem Pan, o Procurador-Geral da República, disse que a principal missão da PGR em 2026 é garantir que as eleições sejam limpas e sem interferências.
Em matéria eleitoral, o que a gente quer agora? Que as eleições sejam livres, efetivamente livres. Eleição livre não é só aquela em que não tem alguém que puxa o eleitor e obriga ele a votar numa pessoa ou no outro. Essa é a violência física, a coação física. Mas existe também a coação psíquica, que é feita muitas vezes por algoritmos nas redes sociais, por meio de fake news.
Uma das preocupações do chefe do Ministério Público Federal é com a interferência das facções no processo eleitoral.
Uma facção que impede um candidato que não tem as bênçãos do chefe da facção de ingressar num determinado lugar público para expor as suas ideias, essa facção está criando um enorme desserviço. E você pode imaginar o que vem depois disso. Né? Se eles, no momento eleitoral, estão agindo dessa forma, imagina o malefício que não pode causar se vierem a ser eleitos. Agora, é muito difícil essa tarefa. E nós temos algumas fragilidades legislativas que a gente procura contornar com aplicação de inteligência jurídica.
Entre os desafios para o Procurador-Geral da República está claro a relação com o Supremo Tribunal Federal. Recentemente, Gonet teve algumas discordâncias do ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, como no caso da pauta da dosimetria, que prevê a redução de penas para Jair Bolsonaro e os outros réus da trama golpista. Mas recentemente foi contrário também quando disse que a arma encontrada na casa de Jair Bolsonaro não apresentava qualquer irregularidade. Mas comentou, sem citar nenhum dos casos em específico, sobre a atuação do STF aqui no país e explicou essa atuação em várias frentes ao mesmo tempo. O STF, de uma certa forma, em um trabalho inflado, é fruto de como o sistema legislativo brasileiro funciona, onde a Suprema Corte pode ser basicamente acionada a qualquer momento.
O que eu acho é que a gente tem que ter presente que o Supremo Tribunal é chamado para a vida política pela estrutura legislativa. Há vários mecanismos que permitem que questões políticas sejam postas ao descortino do Supremo. Só para vocês terem uma ideia. Um partido político que tenha um deputado ou um senador que tenha perdido no voto no processo legislativo pode ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade e provocar o Supremo a rever aquela decisão.
Gonet reconheceu também essa presença nas decisões políticas do STF como um desafio para o tribunal.
Então, eu próprio faz parte do mecanismo do sistema democrático de controle do poder. Numa Constituição que alcança valores morais, que alcança expressões de polêmicas na própria sociedade, que haja essa participação do tribunal na vida política. E isso não é um privilégio do Brasil. Nós temos isso em todos os países democráticos que adotam o controle de constitucionalidade.
O tema do debate em São Paulo era a segurança jurídica. Márcio Moraes, fundador do Companhia de Negócios e organizador do evento, concorda que o debate em ano eleitoral se faz ainda mais importante.
A gente não pode fazer uma lei hoje, alguém entra e desfaz a lei. Lei é lei, está na Constituição. Então a lei precisa ser respeitada. Mas previsibilidade, garantia e segurança são palavras-chave. Por isso, hoje, o tema é segurança jurídica. E nós temos hoje aqui 100 empresários que vão ouvir, né, do Dr. Paulo Gonet o que está acontecendo nessa área.
Reconduzido pelo presidente Lula, Paulo Gonet está no segundo mandato à frente da PGR.
Jornal da Manhã. Agora são 5 horas e 17 minutos.
Em São João, abastecendo em um dos postos Brasil Reis, você vai encontrar sempre um frentista amigo, oferecendo cortesia no atendimento e a certeza de que está utilizando o melhor combustível. Cadastre-se no Premia. Junte seus pontos e troque por ofertas incríveis, produtos e serviços. Posto Brasil Reis, tradição em combustíveis com a marca Petrobras. Rua Tiradentes, no Rosário, Henrique Cabral de Vasconcelos, DR. E Izete, Correia Fontão, Jardim dos IPs. Jovem Pan.
Presente em São João da Boa Vista, região, e no sul de Minas, a Secoi Urbanismo se dedica a projetos e empreendimentos que valorizam cidades e oferecem qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E aguarde, porque novos empreendimentos estão a caminho. Secoi Urbanismo, porque o melhor da vida é saber que ela sempre pode ser melhor.
Esta é a Jovem Pan. Number.
Produtor Rural, está chegando a hora de contar com os recursos do Plano Safra. E no Sicredi, quem faz o Brasil girar tem com quem contar. Aqui, você encontra crédito para custear e investir e seguros para proteger sua produção e seus bens. Além disso, tem apoio para a gestão financeira da sua produção com um atendimento próximo em todas as etapas. Conte com a gente nesse Plano Safra. Sicredi, é ter com quem contar.
Você está na Jovem Pan.
95,9.
Chegou a novidade que você esperava. A Toque Botânico agora tem loja oficial online. Isso mesmo. Seus produtos favoritos estão a apenas um clique de distância. Quer praticidade e cabelos incríveis? Experimente a linha Ceramidas Toque Botânico, que garante reconstrução, força e brilho radiante para os seus fios. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja e receba seus produtos direto em sua casa. Toque Botânico. Naturalmente, mais beleza.
Você, conectado. Música. Notícia.
Jovem Pan. A Jovem Pan e a farmácia Arte Ervas criaram um espaço para falar de saúde, bem-estar e qualidade de vida. Pan Vida e Saúde. Todas as terças-feiras no Jornal da Manhã, primeira edição, a Gabi recebe especialistas das diferentes áreas da saúde para uma conversa leve e informativa sobre prevenção, cuidados com a saúde e muitas dicas importantes para o seu dia a dia. Um encontro semanal para aprender mais e cuidar melhor de você. Não perca! Pan Vida e Saúde. Informação, bem-estar e qualidade de vida. Todas as terças-feiras no Jornal da Manhã, primeira edição, aqui na Jovem Pan. Patrocínio Farmácia Arte Ervas, a melhor farmácia de manipulação da região.
Jovem Pan.
ZYM649, São João da Boa Vista, uma emissora afiliada à rede Jovem Pan Sat.
Jovem Pan. Pan.
São 5 horas e 20 minutos. Seguimos com outros destaques nesta manhã de terça-feira. Em um apelo ao governo federal, o setor de biodiesel defendeu em evento com o presidente Lula o aumento da mistura no diesel ainda neste ano. O objetivo é proteger o país contra a alta do petróleo em meio às incertezas internacionais, como a guerra no Oriente Médio, por exemplo. É assunto aqui do Paulo Edson Fiore.
Bem-humorado, o presidente Lula brincou com o CEO global da JBS, Gilberto Tomazoni, que falava olhando para as autoridades presentes no Instituto Mauá de Tecnologia, no evento que marcou o início da fase operacional do Programa Nacional de Testes de Biodiesel.
Quero dizer que, presidente, fazer três agradecimentos para começar minhas palavras. Primeiro, agradecer...
Tá
certo, presidente. Primeiro, eu quero agradecer ao presidente pelo voltar a focar nos biocombustíveis, pelo aumento das misturas que aconteceu com os biocombustíveis, a priorizar no governo os biocombustíveis. O segundo, agradecer ao governo, ao seu governo, ao parlamento, a aprovação da lei do biocombustíveis do futuro, muito relevante, que dá uma visão de futuro, coloca o Brasil em um outro patamar. E o terceiro, agradecer pela presença aqui hoje, que foi um ato de demonstração clara de que o governo está focando na questão dos biocombustíveis como um caminho para o desenvolvimento do Brasil, para colocar o Brasil no mapa mundial.
No discurso, Tomazoni defendeu que é possível produzir biocombustíveis e alimentos de maneira sustentável.
O mundo inteiro hoje está falando em segurança energética e segurança de alimentos. São duas questões que passaram a ser uma questão de política nacional dos países. E o Brasil pode ser o grande parceiro desse país porque nós podemos produzir as duas. Nós podemos produzir as duas com sustentabilidade. E muitas vezes, até o presidente comentou na conversa que a gente estava visitando o Instituto, que tem um conflito entre alimentos e energia. Eu quero dizer que nós, da JBS, vivemos os dois mundos e não tem conflito. Na verdade, um reforça o outro. Na maneira que nós produzimos mais, nós conseguimos evoluir na tecnologia de produzir os grãos. Na hora que a gente melhora a produção do grão, a gente melhora a produtividade e, ao mesmo tempo, na hora que produz um biocombustível, na hora que faz o esmagamento do soja, nós temos o óleo para produzir o biocombustível, mas nós também temos o farelo de soja, que é vital para a produção animal. Então, é uma cadeia que agrega valor. Ao invés de nós exportarmos o grão, nós estamos agregando enormemente o valor do cereal aqui dentro do Brasil.
O executivo também afirmou estar otimista com a possibilidade de aumento na mistura do biodiesel com o diesel ainda neste ano no Brasil.
Muito das nossas empresas, nós, a JBS, nós temos entre caminhões próprios e terceiro 13 mil caminhões. E nós temos vários deles que já funciona há 3 anos com B100, 100%, sem nenhuma avaria, sem nenhum problema, sem perda de potência. Assim como nós, a Vale está fazendo, o Maggi está fazendo, a BH está fazendo e muitas outras empresas aqui estão fazendo. Então, assim, está bem, é empírico o que nós estamos fazendo. Mas, de alguma forma, foi empírico lá atrás. Então, esses testes têm que acelerar. Eu acho que a gente viu que são 300 horas por motor. 300 horas por motor dá 100 horas por semana, 4 semanas, certo? 3 semanas nós podemos ter o teste do motor. Então, olha, nós estamos esperançosos e otimistas que antes do final desse ano a gente tem aumento, na mistura do biodiesel.
Em carta entregue ao governo antes do evento, entidades do setor de biocombustíveis pediram que o percentual do biodiesel no diesel chegue a 17% em 2026, o chamado B17. Atualmente, essa mistura está em 15%. Segundo o segmento, o contexto internacional com a guerra no Oriente Médio reforça a urgência na mudança. No documento, as 4 principais entidades do setor dizem que, em um cenário internacional marcado pela volatilidade dos preços do petróleo e instabilidade geopolítica, os biocombustíveis brasileiros representam uma resposta concreta para ampliar a competitividade nacional, reduzir a dependência de combustíveis fósseis importados e fortalecer a economia do país, além de diminuir a exposição do Brasil às oscilações internacionais do mercado de petróleo.
Bom, falando em oscilações, a gente vai olhar agora para o Oriente Médio. Isso porque o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, anunciou a retomada do bloqueio marítimo contra o Irã em meio a uma escalada dos conflitos na região do Oriente Médio. Quem tem mais detalhes para a gente é o nosso editor de internacional, Fabrício Naitsky.
O bloqueio naval deve entrar em vigor às 17 horas desta terça-feira. A medida é considerada pelos Estados Unidos como retaliação aos ataques a pelo menos 2 navios petroleiros pelo Irã no Estreito de Hormuz, no início desta semana. Segundo os Emirados Árabes Unidos, um tripulante indiano morreu e outros 8 trabalhadores ficaram feridos após mísseis iranianos atingirem embarcações no litoral do país na noite de segunda-feira. o Ministério da Defesa emiradense condenou a ação e alertou para a estabilidade regional. Os Estados Unidos haviam suspendido o bloqueio naval contra o Irã no último dia 18, como parte dos compromissos do Memorando de Entendimento assinado entre Washington e Teerã. Estimativas apontam que o país persa faturou mais de 5 bilhões de dólares com vendas de petróleo desde o fim das sanções. Além do bloqueio, Donald Trump também afirmou que os Estados Unidos estarão assumindo o controle do Estreito de Hormuz e cobrarão uma taxa de 20% sobre as cargas transportadas na região. O anúncio foi rebatido de forma jocosa pelo governo do Irã. O ministro das Relações Exteriores, Abbas Arati, ironizou as manifestações e disse que o país persa sempre foi e sempre será o guardião do estreito. Originalmente, membros da Casa Branca já haviam se manifestado contra a medida. No mês passado, questionados sobre a possibilidade de taxas impostas pelo Irã, tanto o secretário de Estado, Marco Rubio, quanto o vice-presidente, J.D. Vance, disseram que o Estreito de Hormuz deveria ser livre de pedágios. O mercado de petróleo sentiu as mudanças. Na segunda-feira, o barril do tipo Brent fechou em disparada de mais de 9%, sendo negociado a 83,80 dólares. Já o WTI, referência no mercado norte-americano, chegou a 78,14 dólares por barril, com alta de 9,42%. A segunda-feira também marcou a terceira noite consecutiva de ataques ao território iraniano. A Casa Branca notificou o Congresso sobre a retomada da ofensiva com uma carta no último dia 7. A lei dos Estados Unidos requer que o legislativo vote pela aprovação de operações militares com mais de 60 dias de duração. Mas um dispositivo no texto permite que o executivo estenda o prazo por mais 30 dias em casos de riscos à segurança nacional.
E a retomada da guerra entre Irã e Estados Unidos reverte tendência da economia brasileira. É assunto aqui do comentário da Denise Campos de Toledo.
A guerra no Oriente Médio voltou a ser foco das preocupações globais, não apenas por incertezas geopolíticas, mas também pelas possíveis novas implicações para a economia global. Após o suposto cessar-fogo, que levou a cotação do petróleo a recuar cerca de 20% em um mês, retornando ao patamar pré-conflito, o acerramento desde a semana passada já fez o Brent subir acima dos 80 dólares o barril. Só nesta segunda, a alta passou dos 9%. Voltaram as preocupações com a oferta do petróleo e outros insumos, com as pressões de preços, considerando inclusive a proibição de novos embarques do Irã, o aumento dos valores de frete e de seguro, e agora ainda tem a indicação de Trump quanto ao controle do Estreito de Hormuz pelos Estados Unidos, com a cobrança de uma tarifa de 20%, uma espécie de pedágio que o Irã até vinha cobrando não formalmente como forma de assegurar alguma receita para a reconstrução da infraestrutura. Mas a taxação dos Estados Unidos, até segunda ordem, seria um fator permanente de elevação de custos de uma das principais rotas marítimas do mundo. Foi o que mais impulsionou a alta do petróleo na abertura desta semana. E veio na contramão de expectativas melhores quanto à inflação no Brasil. O relatório Focus do Banco Central trouxe o segundo corte seguido da previsão do IPCA deste ano para 5,16%. Ainda muito alto, mas tem a questão da tendência, ainda mais com o acumulado do índice em 12 meses até junho, tendo recuado para 4,64%. Vale lembrar que mesmo com toda a estratégia do governo para assegurar os aumentos dos combustíveis, os custos de várias cadeias de produção foram afetados pela guerra, revertendo o movimento mais favorável da inflação e das projeções do começo deste ano.
E ainda falando de economia, porque o que vem por aí pode nos afetar, o governo federal acredita na possibilidade da confirmação de um novo tarifaço. A reportagem é do Matheus Dias.
O governo federal acredita que os Estados Unidos vão confirmar as novas tarifas e veem como bastante improvável um adiamento na aplicação, a não ser que seja motivado por fator político, como foi pedido pelo senador Flávio Bolsonaro. Os negociadores do Planalto, porém, acreditam que a lista de exceções pode aumentar. O governo também aguarda ser chamado para uma última reunião virtual até quarta-feira, com Jamison Greer, representante de comércio dos Estados Unidos, para receber uma prévia da decisão, que será divulgada amanhã. referente às novas tarifas de 25% e 12,5% nas exportações de produtos brasileiros. Lula já tinha se reunido com Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, e Márcio Elias Rosa, do MDIC. A orientação do presidente é para esperar a decisão, para assim pensar em uma resposta. Lula, porém, reafirmou que o Brasil tem obrigação de manifestar oficialmente indignação caso a decisão seja pelas tarifas, já que aponta que a balança comercial atual já é favorável aos Estados Unidos.
O otimismo do governo brasileiro em relação à expansão na lista de exceções vem porque as novas tarifas podem influenciar e afetar até empresas norte-americanas. O Ministério das Relações Exteriores mapeou 43 empresas dos Estados Unidos que pressionam Washington pela não aplicação das tarifas, ou pelo menos pelo aumento, pela expansão da lista de exceções, já que foi analisado que o mercado doméstico norte-americano não consegue abastecer o povo dos Estados Unidos com certos produtos que são comprados aqui do Brasil.
Lula também pede para os analistas, caso o tarifaço aconteça, avaliarem se existe margem para aplicação da lei da reciprocidade.
Seguimos aqui com o Jornal da Manhã da Jovem Pan, são 5 horas e 33 minutos. Vamos para a política agora, porque o presidente Lula planeja iniciar oficialmente a campanha à reeleição em São Paulo. Quem tem mais informações sobre isso é a repórter Beatriz Manfredini.
O presidente Lula pretende repetir a estratégia adotada na eleição de 2022 e dar o pontapé inicial da campanha à reeleição em São Paulo, maior colégio eleitoral do país. A expectativa é realizar o primeiro ato de campanha no dia 16 de agosto, no Estádio Municipal 1º de Maio, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Segundo fontes, os preparativos para a locação do espaço estão em fase final e dependem apenas da assinatura do contrato. Com isso, Luiz Inácio Lula da Silva deverá cumprir 3 agendas em São Paulo em menos de um mês. A primeira está prevista para 25 de julho, em Campinas, durante a convenção de Fernando Haddad. Depois, no dia 2 de agosto, participa da convenção nacional do PT, quando deve ser oficializado como candidato à reeleição junto a Geraldo Alckmin. E, por fim, 16 de agosto, deve realizar o lançamento da campanha em São Bernardo do Campo. O município é considerado um reduto histórico de Lula. Em 2022, o presidente iniciou a campanha na fábrica da Volkswagen, em um ato realizado no chão de fábrica do ABC Paulista, região onde construiu sua trajetória sindical e política. A decisão também representa uma mudança nos planos da campanha petista. Inicialmente, a intenção era lançar a campanha no Ceará, mas a estratégia foi revista e o evento transferido para São Paulo, maior colégio eleitoral do país. Enquanto isso, na pré-campanha de Flávio, há preocupação com o isolamento. Isso porque caciques do Republicanos avaliam que ficou mais difícil a possibilidade de o partido declarar apoio ao senador. Segundo interlocutores da legenda, houve incômodo com uma nota publicada recentemente pelo jornalista Lauro Jardim, que citava um possível apoio do Republicanos em troca de uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Sob reserva, um integrante da cúpula do partido afirmou que a situação dificulta muito uma aliança. Segundo ele, diante do cenário, a neutralidade passou a ser vista como a alternativa mais adequada para evitar interpretações de que existiriam outros interesses por trás de um eventual apoio. A Jovem Pan já tinha antecipado a indefinição da sigla, que tem Tarcísio de Freitas como candidato principal. Neste domingo, o Republicanos divulgou uma nota em que negou tanto o apoio a Flávio quanto qualquer negociação envolvendo vaga na Suprema Corte. Além disso, levantamentos internos realizados pelo Republicanos indicam que a neutralidade, neste momento, é a posição preferida entre dirigentes da legenda. A definição sobre o posicionamento do Republicanos será tomada na Convenção Nacional do Partido, marcada para o fim deste mês. Além do partido de Tarcísio, o Progressistas deve anunciar neutralidade em relação à pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro ao Palácio do Planalto. Com a decisão, a chapa de Flávio também deixa de contar com o apoio formal do União Brasil, partido federado ao PP na União Progressista. Um dos principais fatores de peso para a decisão é a posição do presidente nacional do partido, Ciro Nogueira.
Já o PSD tenta resolver um problema na disputa por uma das vagas ao Senado em Minas Gerais. Quem tem os detalhes para a gente é o Rodrigo Costa.
Aliados do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, trabalham nos bastidores em um plano estratégico para convencer o senador Carlos Viana, do PSD aqui de Minas Gerais, a desistir da candidatura à reeleição. O objetivo da cúpula partidária é direcioná-lo para a disputa por uma vaga na Câmara dos Deputados. Nos bastidores, a avaliação interna da legenda indica que Viana enfrenta dificuldades para consolidar sua reeleição na chapa majoritária. Além disso, a manutenção do seu nome na corrida ao Senado é vista como um potencial obstáculo para a construção de alianças estratégicas com outras siglas aqui no estado de Minas Gerais. Fontes ligadas ao partido apontam que o principal entrave para o recuo do parlamentar é de ordem familiar e eleitoral. Viana teme que a sua migração para a disputa proporcional desidrate politicamente a candidatura do seu filho, o deputado federal Samuel Viana, do União Brasil, criando uma concorrência direta no mesmo nicho de eleitores. No entanto, articuladores buscam formatar um acordo político que assegure protagonismo partidário tanto para o pai quanto para o filho na próxima legislatura, caso ambos sejam eleitos deputados. Carlos Viana se filiou ao PSD a convite direto de Gilberto Kassab, que chegou a endossar publicamente as suas pretensões majoritárias. A cúpula da sigla também vinha desenhando a estrutura da chapa, tendo articulado a indicação do deputado federal Misael Varela como pré-candidato a primeiro suplente. A segunda vaga de suplência estava prevista para Toninho Andrada, ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. De Minas Gerais, Rodrigo Costa.
O ministro do STF, Alexandre de Moraes, suspendeu visitas de Flávio a Jair Bolsonaro por 90 dias. O pré-candidato à presidência reagiu, como mostra aqui o repórter André Anelli.
O ministro Alexandre de Moraes justificou a proibição de Flávio Bolsonaro visitar o pai por 90 dias, citando que o ex-presidente está proibido de utilizar redes sociais diretamente ou por intermédio de terceiros. Segundo o ministro do STF, a conduta irregular de Flávio Bolsonaro desrespeitou expressa vedação judicial e configurou ostensivo desvio de finalidade no exercício do direito de visita. Toda essa manifestação é referente à leitura, por Flávio Bolsonaro, de uma carta do pai durante uma transmissão em uma rede social no último sábado. Na carta, Jair Bolsonaro dizia que o filho, Flávio, era o porta-voz dele e pediu para que fossem deixadas de lado as diferenças, sem citar a polêmica com a ex-primeira-dama Michele. A decisão de Alexandre de Moraes sobre a proibição de visitas ainda abriu um prazo de 48 horas para que a defesa de Flávio se manifeste sobre a possível desobediência à ordem judicial, esclarecendo se o ex-presidente tinha ciência da divulgação da carta nas redes sociais do próprio filho. Horas após a divulgação dessa decisão, Flávio Bolsonaro foi às redes sociais para reclamar do ministro. Para o senador, a decisão de Alexandre de Moraes é inconstitucional.
Eu faço a leitura de uma carta, escrita pelo presidente Bolsonaro, repito, a quinta carta. Aí um deputado do PT entra com uma ação para Alexandre de Moraes para ele fazer isso. Só quero achar que é um jogo combinado, gente, não quero afirmar, não. Está parecendo um jogo combinado. Isso é democracia onde? Decisão política. Absurda, arbitrária, ilegal, inconstitucional.
Com a decisão, Flávio e Bolsonaro não poderão se ver até meados de outubro, após a realização do primeiro turno das eleições, marcado para o dia 4. Considerando a data da decisão, a proibição vale até o dia 11 de outubro. O senador acusa Moraes de interferir na disputa.
Obviamente, algo completamente desproporcional, desarrazoado. E claramente configura essa tentativa de Alexandre de Moraes de interferir nas eleições desse ano. Não bastasse toda a maldade e injustiça que ele já vem fazendo. O que o Alexandre de Moraes faz agora é claramente deixar o meu pai incomunicável. Não por acaso ele toma a decisão deixando o presidente Bolsonaro sem falar com o próprio filho, no caso Flávio Bolsonaro, eu, por 90 dias, ou seja, eu só poderia voltar a falar com o presidente Bolsonaro após o primeiro turno das eleições desse ano. Alguém acha que isso é uma coincidência?
Flávio ainda insinuou que Moraes busca um pretexto para retirar Jair Bolsonaro da prisão domiciliar, mesmo após ter mantido o ex-presidente no regime atual para cumprir a condenação por tentativa de golpe de Estado.
Porque obviamente que eu não estou descumprindo nenhuma decisão judicial dele. É óbvio que o presidente Bolsonaro nunca falou, ou pediu, ou deu a entender, ou decidiu, ou mandou, ou se manifestou de qualquer forma sobre eu publicar essa carta nas minhas redes. Porque qual é a diferença, gente? De eu publicar na minha rede, de publicar na rede da Michelle, de publicar na rede do irmão meu, de publicar no YouTube, de publicar nos centenas de veículos de comunicação, de publicar em qualquer blog de si, sair no Jornal Nacional. Qual é a diferença? Nenhuma diferença. O que eu percebo é que, mais uma vez, o Alexandre de Moraes quer só uma desculpinha para tirar o meu pai da domiciliar que ele se encontra.
A decisão também gerou reações. O deputado federal cassado Eduardo Bolsonaro defendeu que a lei Magnitsky, usada pelos Estados Unidos para punir estrangeiros que atuam contra os direitos humanos, seja restabelecida. Em uma rede social, ele escreveu, abre aspas, se em todo um país apenas um prisioneiro é proibido de se comunicar com seu filho e candidato à presidência, por razões políticas, esta eleição não deveria, de antemão, ser reconhecida como democrática pelos países livres. A sanção Magnitsky contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, deve ser restabelecida. Fecha aspas. De Brasília, André Anelli.
A comentarista Dora Kramer avalia a punição dada após a divulgação da carta de Jair Bolsonaro nas redes sociais. Acompanhe.
Algum tipo de reação da justiça à leitura da carta de Jair Bolsonaro nas redes sociais já era esperado. Isso porque a proibição do uso das redes pelo ex-presidente ou por terceiros era uma das condições impostas pelo ministro Alexandre de Moraes para conceder a prisão domiciliar. Resta saber agora se o senador Flávio Bolsonaro mediu esse risco e achou que valia a pena correr ou se realmente não pensou que poderia haver alguma punição. Na verdade, a punição acabou não sendo tão grave quanto poderia se houvesse a revogação da domiciliar e Jair Bolsonaro tivesse de voltar à prisão, como se falou que a ex-primeira-dama Michelle chegou a cogitar. A suspensão da visita por 3 meses deixa o ex-presidente sem um porta-voz, já que na carta ele disse que essa função era do filho candidato a presidente. Os irmãos de Flávio, na prática, têm dificuldade para exercer esse papel de porta-voz. E por quê? Porque o Eduardo está exilado nos Estados Unidos, não pode ter contato com o pai. E os outros dois, Carlos e Renan, Jair Renan, estão ocupados em Santa Catarina com as respectivas campanhas a senador de Carlos Bolsonaro e a deputado federal do hoje vereador Jair Renan.
Em meio à tensão em torno da medida provisória do frete, o governo intensifica as articulações para garantir que a proposta seja votada ainda nesta terça-feira. A reportagem é de Thaís Sprovieri.
Após acordo de lideranças, a medida provisória do frete mínimo deve ser votada no plenário do Senado nesta terça-feira. A ideia é que a proposta seja apreciada antes do prazo de validade que termina na próxima quinta-feira. Além deste prazo, há ainda um cenário de pressão por parte dos caminhoneiros, inclusive com a ameaça de paralisação da categoria em diversos estados. De acordo com o líder do governo no Congresso Nacional, Randolph Rodrigues, a medida já está apta para ser votada.
No conjunto de preocupações colocadas, várias, 4 expositivos, nós vamos buscar ajustar como emenda de redação, outros tem compromisso de veto futuro do presidente da República. Então eu creio que nós chegamos a um bom acordo para a votação.
Algum acordo sobre o piso de R$5.000?
Específico o valor do piso. Uhum. A gente acordo em manutenção do piso, né, e aí a gente faz um ajuste relativo ao valor, mesmo porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que diz que não cabe a deliberação de piso por parte do Congresso Nacional em matéria infraconstitucional. Então já tem jurisprudência, há um acordo inclusive com os caminhoneiros em relação a isso. Então, podemos ter estabelecimento de piso sem ter necessariamente o estabelecimento do valor.
A Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas, a tabela do frete, é uma norma que determina o valor mínimo que deve ser pago pelo serviço de transporte de cargas no Brasil. O texto foi enviado para o Congresso em março deste ano e foi aprovado pela Câmara dos Deputados em junho.
O entendimento para a votação inclui ajustes de redação em dispositivos do texto e um compromisso do Planalto em vetar trechos específicos, como o que trata da anistia a multas recebidas por caminhoneiros e transportadoras por bloqueios rodoviários após as eleições de 2022. A negociação prevê alterações da proposta por meio de emendas de redação, o que evitaria o retorno da matéria à Câmara, além do veto do presidente Lula.
A líder do PP no Senado, Tereza Cristina, evitou tratar o acordo como fechado. Segundo a senadora, os termos discutidos na reunião ainda serão apresentados ao relator, senador Stevenson, responsável por definir a versão que será levada ao plenário.
Eu acho que caminhamos bem, nós temos uma conversa muito boa agora na liderança. Colocamos os pontos que nos afligem, eles colocaram o que pode ser modificado e agora o nosso pessoal vai trabalhar. O problema do piso é um que tem muita dúvida pelo lado
salarial, isso?
O piso salarial, né? E também, mas já tem uma sinalização do outro lado. Então, como foram colocados esses pontos, vão ter mais reuniões. O relator, que é o senador Stevenson, vai receber agora o que foi discutido. E aí vamos ver se a gente caminha para uma votação, porque tem um prazo muito exíguo para que ela caduque.
Ainda segundo o líder do governo, há trechos inegociáveis, como o que trata do perdão às multas aplicadas aos caminhoneiros que estiveram presentes nas manifestações de dezembro de 2022. Caso o trecho seja mantido pelos senadores, o presidente Lula deverá vetar.
5 horas e 49 minutos, você acompanha aqui o Jornal da Manhã da Jovem Pan. Em visita à Grande São Paulo, Lula mandou um recado para o técnico Carlo Ancelotti e subiu o tom contra Donald Trump. Acompanhe na reportagem de Marcelo Matos.
No momento de definições sobre tarifas dos Estados Unidos ao Brasil, o presidente Lula classifica Donald Trump como pirata, após anúncio de cobrança no Estreito de Hormuz.
Ele vai desobstruir. Mas cada navio que ele desobstruir, que ele tirar do estreito, o dono do petróleo tem que pagar 20% para ele. Isso antigamente chamava-se pirataria. Não é isso? Antigamente isso chamava-se pirataria. Então, um Estado importante como os Estados Unidos, que eu acho que durante muito tempo combateu a pirataria, não pode agora virar pirata. Ou seja, ele não tem que cobrar. Porque o Estreito de Hormuz é da responsabilidade deles. Ele não estava fechado. Não foi o Brasil que inventou a guerra com o Irã, foi? O Brasil deu algum tiro? Não. O Brasil matou alguém? Não. Foi ele que inventou essa guerra.
O tom escolhido pelo presidente Lula ocorre pela preocupação de que a questão dos combustíveis chegue à mesa do brasileiro no ano de eleições.
O preço da guerra está chegando no preço do feijão aqui no Brasil. Está chegando no preço do arroz, está chegando no preço do tomate, no preço da cebola. Porque tornou o combustível mais caro. O óleo diesel está mais caro. A gasolina vai ficar mais cara. Sabe por que não está mais caro no Brasil? Porque nós tomamos a decisão de cobrar imposto sobre o petróleo que nós exportamos. O Brasil exporta quase 1 milhão de barris por dia de petróleo. E do petróleo Brent, esse que fica mais caro e que vale mais. Então nós estamos cobrando de todas as empresas, da Petrobras e das empresas multinacionais, 12% de imposto para subsidiar os brasileiros para que o preço do feijão não suba por causa da guerra do seu Trump.
Se a pré-campanha de Flávio Bolsonaro vive sequência de crises internas, do outro lado, o presidente Lula esbanja leveza.
Eu vi um robô, cara. Ô, meninas, eu vi um robô ali, até mandei um recado pro Ancelotti. Você está lembrado quem é o Ancelotti? É o técnico da seleção brasileira. Aquela que foi com um monte de gente e voltou sozinho. Quase que não tinha ninguém para voltar no avião da seleção, gente, que vergonha. Só voltou um jogador no avião, estava tudo para lá. Se tivesse ganho, estava todo mundo dançando aqui.
E preocupação com a legislação eleitoral.
Representatividade para o nosso país. E você está fazendo o L é porque você chama-se Lourdes. E eu... Então deixa...
O presidente Lula visitou o Instituto Mauá de Tecnologia, os laboratórios de testes em etanol, biodiesel e saiu em defesa dos biocombustíveis. Ele esteve no campus de São Caetano do Sul.
Falamos de Copa do Mundo, mas também das relações entre os países. Argentina e Inglaterra vão fazer um duelo histórico na quarta-feira em busca de uma vaga na final da Copa. Em campo, uma rivalidade que ultrapassa, inclusive, o futebol. Acompanhe na reportagem do correspondente Luca Bassani.
Poucos confrontos no futebol carregam um peso histórico e simbólico tão grande quanto um Argentina versus Inglaterra. Quando as duas seleções entrarem em campo pela semifinal da Copa do Mundo de 2026 na quarta-feira, o duelo ultrapassará os limites do esporte e reavivará uma rivalidade moldada por décadas de disputas políticas, memória nacional e episódios marcantes dentro e fora das quatro linhas. Embora a relação entre argentinos e ingleses já fosse competitiva no futebol desde os primeiros encontros internacionais, a rivalidade ganhou uma dimensão completamente diferente após a Guerra das Malvinas, em 1982. O conflito motivado pela ditadura militar argentina e travado durante pouco mais de 2 meses pelo controle do arquipélago, conhecido pelos britânicos como Falklands e pelos argentinos como Malvinas, deixou centenas de mortos e marcou profundamente a identidade nacional dos dois países. Até hoje, a soberania das ilhas continua sendo motivo de divergência diplomática entre Buenos Aires e Londres. 4 anos depois da guerra, a Copa do Mundo de 1986 transformou esse contexto político em um dos capítulos mais emblemáticos da história do futebol. Nas quartas de final, Diego Maradona marcou 2 gols mais famosos de todos os tempos. O primeiro ficou conhecido como La Mano de Dios, a mão de Deus, ao tocar deliberadamente na bola com a mão sem que a arbitragem percebesse. O segundo, poucos minutos depois, foi eleito pela FIFA como o gol do século, após uma arrancada que eliminou praticamente toda a defesa inglesa. Mais tarde, Maradona afirmaria que o triunfo teve um significado especial para os argentinos poucos anos após a guerra. Desde então, cada encontro entre as duas seleções desperta enorme interesse internacional. Apesar das relações diplomáticas entre Argentina e Reino Unido terem permanecido abertas ao longo das últimas décadas, a questão das Malvinas continua presente no discurso político argentino e reaparece com frequência durante confrontos esportivos. Agora, 40 anos após aquele inesquecível duelo no México, argentinos e ingleses voltam a disputar uma vaga na final da Copa do Mundo. Dentro do campo estarão duas das seleções mais tradicionais do planeta. Fora dele, o jogo simboliza o reencontro de duas nações cuja rivalidade transcende gerações, misturando história, geopolítica, memória coletiva e paixão pelo futebol. Independentemente do resultado, a semifinal promete escrever mais um capítulo de uma das rivalidades mais emblemáticas e carregadas de significado da história do esporte mundial. Diretamente da Europa para a Jovem Pan, Luca Bassani.
Só lembrando, né, que hoje tem também Espanha e França, a primeira das semifinais, às 4 da tarde também. O Show Business de amanhã vai receber Fabiano Ferreira, CEO da operadora de telecomunicações Vero. Assista um trecho da conversa com o Bruno Meyer, que vai ao ar às 11h30 da noite aqui na Jovem Pan.
Esse é um setor que demanda muito investimento, né? Se você pensar em fibra, você tem que ter muito dinheiro para você investir no interior do Brasil. Os gigantes, em geral, evidente, têm muito mais recursos para investir. Como é que vocês se financiam?
Então, a gente nasceu baseado numa tese de fundos de investimento. Nascemos em janeiro de 2019, baseado na tese do fundo que hoje é a 20 Compass. E a 20 Compass decidiu apostar na consolidação desse setor, no crescimento desse setor. E deu super certo. A Vero conseguiu fazer 18 movimentos de aquisição de empresas, fez um grande movimento de fusão em dezembro de 23 com a Americanet, onde ampliou muito o nosso mercado, seja em mercado de número de cidades, seja em mercado olhando não só o residencial, mas também olhando o empresarial, e também seja aí os aspectos de produto e serviço que a gente tem agora, por exemplo, desde essa fusão, o produto móvel. Então, o investimento aqui, ele veio em primeiro lugar do acionista, seja no caso do que é a Vero, né, do passado e do presente, os acionistas investiram muito para que a gente pudesse ter esse volume de aquisição e o crescimento orgânico, porque a companhia não só cresceu em função de aquisições, mas também cresceu em termos aí de crescimento orgânico, de lançamento de rede em várias cidades. E, obviamente, como qualquer companhia que tem um alto nível de possibilidade de crescimento, a gente também se financiou com dívidas, e dívidas, obviamente, hoje incentivadas, que são, obviamente, uma fonte muito boa de recurso, porque nos dá prazo de pagamento e por taxas, realmente, por empresa de alto nível de governança como a Vero, de taxas aceitáveis aí para gerar um financiamento do seu crescimento.
A Americanet sempre teve o foco também em pequena e média empresa?
A Americanet tinha foco bastante no B2B, ela tinha um foco de mais ou menos 24% do resultado da receita líquida do que era a Americanet, era o negócio B2B, e ela também tinha o produto residencial, tinha várias cidades, ela operava muito forte no Centro-Oeste e em São Paulo, e a Vero operando forte em Minas Gerais e no sul do país. E essas duas empresas, obviamente, somaram-se toda essa cobertura, atuando, como eu falei, em 9 estados e 425 municípios.
Jornal da Manhã, 5h59.
Quando a água chega, a vida avança. De norte a sul do Brasil, a Aegea leva água e esgoto tratados para mais e mais pessoas. Hoje, já são mais de 39 milhões de brasileiros em 893 municípios vivendo com mais saúde, dignidade e qualidade de vida. Por onde nossas águas passam, a vida fica mais azul. Aegea. Nossas águas movimentam o Brasil.
Precisando de materiais elétricos de qualidade com os melhores preços? Na Eletrobras você encontra tudo para sua casa, sua obra ou indústria. As melhores marcas, com certificados e a certeza do melhor preço. E na Eletrobras você vai encontrar ainda um atendimento especializado, pagamentos facilitados e entrega rápida com frete grátis para São João da Boa Vista. Faça seu orçamento e garanta tudo isso e muito mais. Eletrobras, há mais de 46 anos servindo você com excelência. Rua Saldanha Marinho, 238, fone 3623-6651, São João da Boa Vista.
Jovem Pan.
Em São João, abastecendo em um dos postos Brasil Reis, você vai encontrar sempre um frentista amigo, oferecendo cortesia no atendimento e a certeza de que está utilizando o melhor combustível. Cadastre-se no Premia. Junte seus pontos e troque por ofertas incríveis, produtos e serviços. Posto Brasil Reis, tradição em combustíveis com a marca Petrobras. Rua Tiradentes, no Rosário. Henrique Cabral de Vasconcelos, DR e Izete, Correia Fontão, Jardim dos IPs.
Presente em São João da Boa Vista, região, e no sul de Minas, a Secoi Urbanismo se dedica a projetos e empreendimentos que valorizam cidades e oferecem qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E aguarde, porque novos empreendimentos estão a caminho. Secoi Urbanismo. Porque o melhor da vida é saber que ela sempre pode ser melhor.
Informação, música, entretenimento.
Jovem Pan.
Chegou a novidade que você esperava. A Toque Botânico agora tem loja oficial online. Isso mesmo. Seus produtos favoritos estão a apenas um clique de distância. Quer praticidade e cabelos incríveis? Experimente a linha Ceramidas Toque Botânico, que garante reconstrução, força e brilho radiante para os seus fios. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja e receba seus produtos direto em sua casa. Toque Botânico. Naturalmente, mais beleza.
Você, conectado.
Música.
Notícia.
Jovem Pan. A Jovem Pan e a farmácia Arte Ervas criaram um espaço para falar de saúde, bem-estar e qualidade de vida. Pan Vida e Saúde. Todas as terças-feiras no Jornal da Manhã, primeira edição, a Gabi recebe especialistas das diferentes áreas da saúde para uma conversa leve e informativa sobre prevenção, cuidados com a saúde e muitas dicas importantes para o seu dia a dia. Um encontro semanal para aprender mais e cuidar melhor de você. Não perca! Pan Vida e Saúde. Informação, bem-estar e qualidade de vida. Todas as terças-feiras no Jornal da Manhã, primeira edição, aqui na Jovem Pan. Patrocínio Farmácia Arte Ervas, a melhor farmácia de manipulação da região.
Jovem Pan. Jovem Pan News.
Jornal da Manhã, 6:02. Já estamos iniciando aqui a nossa segunda hora do Jornal da Manhã, primeira edição, hoje dia 14 de julho de 2026, uma terça-feira. Um ótimo dia para você que está chegando agora aqui à nossa programação para conferir os principais assuntos.